Santo, bom dia a todos. É uma alegria estar com cada um de vocês aqui essa manhã. Que todos possam ter uma semana de vitória pelo sangue do Cordeiro, uma semana abençoada. E eu quero estar meditando uma palavra com vocês hoje. Vamos estar aqui tirando algumas lições desse texto. E o título dessa mensagem é Mais que Vencedores. Amém? Quem é mais que vencedor aqui? Dá uma salva de palmas a Jesus, porque só em Jesus nós somos mais que vencedores. Só em Jesus. Mateus capítulo 14, do 22 ao 33, diz assim a palavra do Senhor: e logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus, que o Espírito Santo aplique essa palavra essa manhã aos nossos corações, em nome de Jesus. Sabemos que esse ano, os pastores Rodrigo e Suelen, nossos pastores, têm profetizado um ano da dupla honra. Quem quer uma dupla honra aí? Todos nós queremos, né? Também estamos falando esse mês sobre consagração. E se nós queremos ter dupla honra nas nossas vidas, a profundidade na presença de Deus vai fazer toda a diferença. A profundidade na presença de Deus faz toda a diferença nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu vou dar um testemunho. Tem um discípulo meu que no começo, o ano passado, quando teve aquele encerramento de célula, quem aqui é da nossa nação sabe, eu dei uma palavra lá falando: olha, nós vamos estar encerrando a célula e vamos voltar só o ano que vem. E eu dei uma palavra pastoral falando: olha, você não pode parar de ler a Bíblia, de buscar, de estar se santificando, se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, que quando voltar à célula, você vai estar no mesmo pique, animado. E o que nós precisamos entender é que a presença de Deus que faz a diferença nas nossas vidas. E chegou agora, em fevereiro, eu fui fazer uma visita para ele, e eu senti assim que ele estava um pouco assim desanimado. Falei: meu Deus, né? Dei uma investigada ali, falei: Jesus, está faltando fogo aí na vida desse amado discípulo. Enfim, ele estava com alguns problemas, mas ali eu já dei uma orientada, né, como pastor, falei para ele algumas coisas, umas atitudes, e ao mesmo tempo nós sentimos de investir nele para também estar nos ajudando em algumas coisas. Nós estamos aí com metas a serem atingidas esse ano, e eu notei que nesse período ele falou para mim: pastor, eu ia tirar férias com a minha esposa, mas aconteceu alguma situação e de repente parece que eu não vou conseguir mais tirar férias com ela. A empresa me disse que eu não tinha condição. E eu falei para ele: se você buscar a presença do Espírito Santo, se você se fortalecer e orar com fé, Deus pode reverter essa situação. Enfim, de uns dias para cá ele está orando mais, que quando a gente coloca algumas missões para a vida dos discípulos, eles ficam mais fervorosos, né? Porque é o temor a Deus. Então a gente tem que estar empurrando os discípulos sempre para estar mergulhando na presença do Senhor. E o que eu fiquei sabendo por terceiros, né, e escutando até o áudio, que ele estava numa alegria porque a empresa reveu lá a situação e vai liberar ele para tirar as férias com a esposa. Mas eu entendi isso por quê? Porque ele começou a orar mais e buscar mais, estar mais na presença de Deus. E quando uma chapa está quente, o mosquito não senta. Você já viu aquela chapa de salada, quando está quente o mosquito não senta? É assim, fazendo uma analogia na nossa vida espiritual. Quando nós estamos buscando, estamos fervorosos no espírito, o diabo quer ficar longe de nós. O inimigo quer ficar longe de nós. E tem um versículo aqui no Salmo 42, versículo 2, diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Como está a tua vida com o Senhor? Você tem sede de Deus? A tua alma tem sede de Deus? Se você não está tendo sede de Deus, meu irmão, existe uma ferramenta poderosa que se chama jejum. Jejum e mortifica a tua carne, porque o mundo, o diabo e a carne não querem que você faça a vontade de Deus. O jejum é uma arma poderosa. Não é obrigado a fazer jejum, mas Jesus espera que a gente faça. O noivo vai voltar. E ele falou que os discípulos precisam jejuar. E o jejum mortifica a nossa carne. O jejum abre o céu. Tem caça de demônio que sai com jejum e oração, Jesus falou. E o diabo não quer que você seja uma pessoa fervorosa no espírito. Eu quero deixar essa chave para você. Se você quer ter uma vida mais próxima do Senhor, oração, leitura da palavra, jejum, busca da presença de Deus, vai fazer toda a diferença. E o primeiro versículo aqui, e o primeiro tópico que eu quero estar aqui compartilhando com vocês, é o primeiro tópico para que a gente tenha uma vida consagrada, é que nós precisamos andar com Jesus. No versículo 22 diz assim: logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Ou seja, os discípulos aqui andavam com Jesus. Os discípulos andavam com o Senhor. Porque se alguém chegar para você hoje e falar: ó, vá lá e faça isso para mim, você fala: eu nem te conheço, o que você está pedindo para mim fazer isso? Eu não sei por que você está falando para mim fazer isso, eu não te conheço. Né? E aqui demonstra que os discípulos tinham comunhão com Jesus. Que Jesus estava ali tendo uma conexão com eles. E o Senhor falou: vão para outra banda. Ou seja, havia ali intimidade entre eles. Se nós queremos ter um ano de dupla honra, nós precisamos ter intimidade com Deus. Alguém perguntou para um grande avivalista: quanto tempo você ora na presença de Deus para fazer tudo isso que você faz? Tudo isso que Deus te usa? Ele falou: olha, eu oro uma vez mas como você uma vez só você ora? É porque eu levanto de manhã e eu estou em constante comunhão com o Pai. Ou seja, nós como cristãos precisamos entender, e eu tenho um discípulo que falou para mim: pastor, antes de eu vir aqui para a ICP, eu estava numa outra denominação, mas eu ia para cumprir um ritual, algo social. O meu coração era só para ir cumprir ritual. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós possamos andar com Ele, estar na presença dEle, poder ouvir a sua voz, conhecer o Papai do Céu. Você tem que entender que você tem um Deus todo poderoso que morreu na cruz por você, para que você tenha vida e vida em abundância, que Ele quer estar juntinho de você. E muitas vezes, quando Deus fala algo, a gente não entende na hora. Mas os planos dEle são muitos melhores do que os nossos planos. Eu é que sei que pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Não sejamos crentes domingueiros, que enche a bateria aqui e de repente durante a semana não olha para Deus, não anda com Deus. Nós precisamos ser pessoas que todos os dias estejamos conectados com o Pai, vivendo com Ele, andando com Ele. Isso vai fazer a diferença nas nossas vidas. Quem quer aí a dupla honra? Ande com o Senhor, que Deus vai te colocar por cabeça e não cauda. Segunda atitude para que a gente possa viver uma vida consagrada é que os discípulos, no versículo 22 mesmo, eles obedecem à voz do Mestre. Está aqui, ó: e logo ordenou Jesus. Jesus deu uma ordem que os discípulos entrassem no barco. E o que eles fizeram? Foram adiante, obedeceram à voz de Jesus. Um discípulo que é consagrado ao Senhor, ele obedece às escrituras sagradas, obedece à palavra de Deus e não questiona. É para dizimar, eu vou dizimar. Deus mandou dizimar, eu vou entregar o meu dízimo. É para cumprir, andar conforme as escrituras e não o padrão desse mundo, eu vou obedecer o que Jesus manda. Quem quer dupla honra aí? Precisamos obedecer às escrituras sagradas. Jesus fala: vocês são meus amigos se fizer o que eu vos mando. Não seja somente ouvinte da palavra, diz Tiago, mas seja praticante da palavra de Deus. Não pode entrar de uma forma e sair por outra, porque senão não tem mudança de vida. E a palavra de Deus, ela é um escudo para mim e para você. O apóstolo Paulo fala: tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra, ela é ataque e ela é escudo para nós vencermos Satanás, para nós vencermos o mundo. Como que Jesus confrontou Satanás? Usando a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus, da palavra do Senhor. Os discípulos obedeceram. estavam obedecendo. Terceira lição que nós tiramos aqui desse texto é sobre oração. Olha que tremendo. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. Quem subiu ao monte para orar? Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Verbo que se fez carne, subia ao monte a sós para orar. Por que que ele subia ao monte? Porque ele tinha tantos afazeres e a correria era tanta que ele ia para a presença do Pai, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. A oração, conversar com Deus, sair um pouco da tua correria e da tua rotina, para você conversar, orar e buscar a presença de Deus, vai fazer toda a diferença. É uma vida de consagração. Às vezes o ativismo, a correria e tudo mais querem engolir a fé da pessoa, quer enfraquecer ela, quer desanimar essa pessoa. E você tem que se conhecer espiritualmente, que no momento que você está sentindo que está precisando abastecer a bateria da tua vida espiritual, você tem que sair para um lugar a sós. Tira uma manhã na presença de Deus, uma manhã de jejum, sem comer, só lendo a Bíblia, orando, falando com Deus, se consagrando. O que Jesus fazia, ele tinha tanta coisa para fazer, que ele entendia que ele não podia ficar longe do Pai, porque era o Pai que iria dar vitória em todas as circunstâncias da vida dele. E assim somos nós. Quem vai te dar a vitória está lá em Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora o teu Pai em secreto, que o teu Pai em secreto te recompensará. O problema é que muitas vezes, e o Espírito Santo falou comigo esses dias, ei Jefferson, me chamou a atenção, pare de depender de homens, confie em mim. Foi muito claro. Não que Deus não use homens, Deus usa homens para nos abençoar, Deus usa pessoas para nos abençoar, mas primeiro a nossa esperança é em Deus, que vai mover e vai fazer através de pessoas que Ele coloca. E muitas vezes nós queremos esperar lá do patrão, esperar que o outro te ajude, que o outro faça isso, e você não olha para o Senhor e busca a sua face, que aquele que abre a porta, ninguém fecha, e aquele que fecha a porta, ele também é o Deus que fecha a porta e ninguém abre. Jesus falou, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Ei, vamos crescer, não vamos ficar tomando leitinho, vamos crescer, se desenvolver como pessoas espiritualmente saudáveis. Não fique só, ora para mim, ora para mim, ora para mim. Claro que nós oramos com maior alegria, nós estamos aqui para um orar pelo outro, para ajudar. Mas entenda, tenha a tua experiência com o Pai também. Busque a presença dEle. Quarto, o versículo 24 e 25. Com Jesus as lutas são resolvidas. Com Jesus as lutas são resolvidas, versículo 24 e 25, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Ou seja, Jesus mesmo fala: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Ou seja, no meio da caminhada esse ano da dupla honra, pode aparecer ventos contrários, pode acontecer do mar estar agitado, isso pode ocorrer, mas com Jesus se resolve as situações das nossas vidas. Jesus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Pense comigo, Jesus estava orando, mas Jesus sabia o que os discípulos estavam enfrentando. Ou seja, ele foi até lá para resolver o problema dos discípulos, que era o vento contrário, era o medo que eles estavam daquela situação difícil que estava passando. Ou seja, Deus nos ama, Deus te ama, Deus não vai te deixar na mão, Ele não permite um fardo maior que você possa suportar, Ele te dá o escape. Esse Deus é um Deus fiel, Ele é um Deus que não te abandona, Ele é teu melhor amigo. Mas muitas vezes são as pessoas que abandonam o Senhor, mas Deus não, e o inimigo quer que a pessoa faça isso. Tá, vento contrário, aumenta a oração. Tá o vento contrário, eu estou indo num culto, eu vou em dois. Vou ler mais a Bíblia. Se eu estou orando meia hora, eu vou passar a orar uma hora. Se submeta a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Jesus, ele resolve os nossos problemas, as nossas lutas. Confie em Deus. Quinto tópico: Jesus consola os seus filhos. Versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, sou eu. Olha que palavra forte, sou eu, não temais. O que que Deus falou para Moisés quando Moisés estava com medo de enfrentar o rei de Faraó? Como é que eu vou fazer, Deus, para ir lá num rei lá poderoso? Quem sou eu? O que Deus falou para ele? Diga que o grande eu sou te enviou. Você está na presença de Deus? Deus fala para você hoje: sou eu, não temas, sou eu estou com você no meio desses ventos contrários, dessa situação. Não tema, que no momento certo Deus vai trazer o livramento, como trouxe para os discípulos aqui em nome de Jesus. Amém? Então Jesus, ele consola os seus filhos, e a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso consolador. Quantas vezes nós do coração orando: Deus, aquela situação que aconteceu comigo, e Deus fala assim ao teu coração: fique tranquilo, vai se resolver tudo, né? E de repente você acredita e as coisas se resolvem. Deus algum dia te deixou na mão? Ele sempre tem um escape. Amém? Vamos andar aqui que já está, nós estamos em cima da hora. Sexto, faça prova com Deus. Faça prova com Deus. Pedro fez prova com Deus. Olha o que diz aqui no versículo 28. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ou seja, Deus, se o Senhor é o Todo-Poderoso mesmo, e é o Deus que tem autoridade nos céus e na terra, é o meu Salvador, muda essa minha história da minha vida, transforma essa situação da minha vida. Quantas pessoas já oraram quando estavam no fundo do poço? Deus, o Senhor existe mesmo, me dá um sinal, me mostra para mim algo. E a gente vê grandes testemunhos de pessoas que fizeram isso, e Deus transformou a vida dessa pessoa. Eu sou uma prova viva. Um dia estava perdido no mundo das drogas, uma vida torta, uma vida nas trevas, e Deus me transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Um dia eu acordei e falei, meu Deus, será que é verdade tudo isso que Deus está fazendo na minha vida? Deus mudou a minha história. Deus quer mudar a tua história. Fale com Deus hoje. Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, me ajuda, me tira dessa, muda a situação na minha vida. Amém? Sétimo, decida ter fé. Decida ter fé. Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. E olha o versículo 29, e Ele disse, vem Pedro. Descendo do barco, Pedro andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro tomou um passo de fé. As águas da tua vida precisam ser abertas, como Deus abriu Moisés quando estava saindo do Egito. Põe o pé na água. Faça algo que demonstre que você tem fé que Deus vai fazer. Obedeça a sua palavra e Deus vai fazer na tua vida o extraordinário. Faça a prova. Tenha fé. Acredite nas promessas de Deus, seja fiel dizimista, honre a sua palavra, ande em santidade, decida cumprir as escrituras, tenha fé de cumprir as escrituras e não os padrões do mundo. E o último, se na caminhada, se você sentir medo na caminhada, versículo 30 e 31, eu quero dizer para você, que se você está andando com Cristo, e sentir medo no, na caminhada, Deus vai estar do teu lado, e vai te ajudar, e vai te dar vitória, em nome de Jesus. Versículo 30 e 31, Pedro sentiu medo na hora, e ele acabou afundando, ele começou a andar sobre as águas, mas chegou um momento que ele olhou e sentiu medo, e ele simplesmente caiu. E de repente Jesus foi lá e ergueu ele, e tirou ele daquela situação de afogamento. Está aqui, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram ao barco, acalmou o vento, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Se no meio da caminhada você sentir medo, Jesus vai estar ali para te socorrer, porque Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.